Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Danilo Balu e o Rodrigo Roenes e vamos falar sobre o segredo dos intervalos.
Intervalos? Nos intervalos.
Isso aí. Por como, né? Como definir, como, por que, que a gente às vezes usa intervalo ativo, passivo, né? Ou correndo, parado, ou o tempo, se é mais tempo ou menos tempo. Como a gente faz isso daí, é uma dúvida que recorrentemente a gente recebe. Perguntas.
Principalmente o Ru. O Ru recebe muito essa
pergunta. Demais. Demais. E eu sempre falo: olha, no intervalo de tiro de 400.
Um Sunday.
É um minuto e 20. Da onde eu tirei esse número, eu não sei.
Vamos lá. Óbvio que, Balu, né? Tem muita coisa que a gente coloca ali, nós treinadores, e daí eu posso falar muito mais propriedade com relação a mim. Mas que a gente coloca que é uma ordem de grandeza que a gente entende para manter um padrão, né? Então, tem treino que a gente vai explicar por que que às vezes o intervalo é mais curto ou o intervalo é mais longo, mas muitas vezes o intervalo, a gente colocar 1:10 ou 1:20, né? 1:10 ou 1:20 de intervalo, entre aspas, não muda muito. O que vai mudar é se a gente coloca 40 segundos, 30 segundos e 1:30. Daí você fala, pô, tem 1 minuto de diferença. E a gente estipula um tempo de intervalo que é para organizar a execução do treino. Senão, uma hora é 1:10, 1 hora é 1:20,
nossa,
1:15.
Me deixar nervoso. É 1 minuto que virou 1:03. Não, cara, 1 minuto é 1 minuto, né? 1:03, 1:02, que o Ri sempre fala isso, ó, 1:03. O Ri é rigoroso nas finanças. Ó, 1:03 é 10%, é não, 5% mas, a mais. Me dá 5% não, mas, a mais de salário.
Mas, mas quando acontece esse 3, é aquela sobrinha pro santo.
Sim, eu fico louco.
Não, e você pode ter certeza que na hora que foi esse 3, o anterior foi uma porrada no tiro. Né? Provavelmente tá querendo colocar um ritmo melhor e tal. Então, na realidade, assim, antes da gente entrar o porquê mais longo ou mais curto, acho que o importante é a gente mostrar que o intervalo, assim que ele é definido, ele tem que ser seguido. Por quê? Para você entender, de fato, como o seu corpo está respondendo àquele estímulo que está sendo pedido. Se você coloca 5 segundos a mais, se for pouco, faz 5 segundos a menos. E não a mais. Né? Então, né, que é o que o Balu falou. Se é 1 minuto, você fez 1:03, por que você não fez 57 segundos?
Você é tão pouco.
Você é tão pouco, 3 segundos. Né? É porque, às vezes, é o suficiente para você dar aquela última... aquela respirada e você ir. E, na realidade, o intuito é você manter aquele estímulo ali para o teu corpo entender que 400 metros com 1:20 de intervalo é 400 metros com 1:20 de intervalo. Não são 400 metros e 1:23, 1:25, 1:22. É cravar aquele intervalo ali que é para você sair, para você organizar o seu treino e você entender não só o que você tem que executar, mas você conseguir entender o que você fez. Por quê? Porque uma série, nesse caso aqui de 400, você faz um tiro. Ah, sei lá, 1:20 deu o seu tempo de tiro. Na hora que você faz 1:20 de intervalo, por exemplo, se você repete o seguinte, deu 1:22, você manteve o intervalo, no outro 1:24, você aumenta 2, 3 segundos, por quê? Porque você está cansado. Uhum. Então você começa a interpretar que o teu ritmo não foi correto, né? Seja ele firme, Z4, ritmo de 3.000, o que seja, né? O que você vai entender quando você muda o teu intervalo proposital é o quê? É que você está cansando, é que você fez numa intensidade que não deveria.
É, né, Balu? Eu acho que é muito isso, exatamente isso. E você perde referência, né, cara? O que eu falou agora, usando o exemplo do 1:20 para 1:20, né? Eu tiro 1:20 e pausa de 1:20. Se a pessoa, ela tá lá, 1:20 o tiro, 1:20 o tiro. Daí no quarto tiro fez 1:21 e 1:22 o tiro. Ou seja, é sinal que ela está se fatigando, não está conseguindo manter a intensidade. Aí ela joga, ela ganha também, ela dá mais um miguezinho, na pausa virou 1:23. Então ficou 1:23 por 1:23. Você perde um pouco a referência, porque eu preciso que você fique no 1:20 para você criar referência de esforço, de andamento da fadiga ao longo da sessão. Se eu vou fazendo... pausas também progressivas, eu não consigo comparar o I23 do oitavo tiro com o I20 do segundo tiro. Eu perco essa referência. Eu acabo me perdendo uma oportunidade de conhecer melhor o meu próprio condicionamento.
E às vezes até fisiologicamente. E acho que entender o ritmo, né? Porque assim, numa outra, se você muda isso, mudou e não falou pro treinador, por exemplo. né? É, numa outra ocasião que você for repetir esse treino, principalmente treino intervalado, são treinos muito parecidos, né? Isso. 400, 800, 1.000, 1.500, 1.200, 200. Tem ali umas distâncias que são meio que a gente usa mais. Que também é para isso. É para a pessoa aprender a executar bem aquilo ali. Porque ela vai evoluir se ela executar bem. Ela não adianta você vir o melhor planejamento, o melhor treino do mundo, se você executá-lo de uma forma errada. Você vai evoluir se você executar o que você tem que fazer de uma melhor maneira. Então, se você erra dessa forma, por exemplo, num treino, quando você for repetir novamente essa série de 400, se você se enganou na outra, você não vai ter 100% de certeza, ou você não vai estar tão confiante para você acertar o ritmo num próximo treino. Por quê? Porque você vai falar, pô, será? Né? Eu aumentei o intervalo, dei uma migué, fazia um mais firme e outro eu cansava, daí eu fazia mais firme de novo, daí eu segurava. Então você não... Você vai perder no primeiro treino a qualidade, o que você poderia ganhar, você não vai ganhar. E vamos supor que depois de 3-4 semanas, ou na semana seguinte, você vai fazer um treino semelhante, você também não vai conseguir extrair de novo, porque você se enganou. Né? É quase o colar na escola. Uhum. Se você chegar no final e falar assim, pô, mas você aprendeu? Não. Não que eu não tenha colado, né? Mas assim, depois você começa a entender. Você fala, cara, de fato, eu tô enganando quem? Só para eu fazer dois, três tiros um pouquinho melhor? Né? Eu não tô meu corpo não está assimilando o que ele pode, ele não está ganhando, ele não está evoluindo o que ele poderia.
A pessoa vai roubando, ela só tende a perder, né?
Exato.
Tende a perder quando dá esse meiazinho aí de ir aumentando e aumentando a pausa de novo, descaracteriza um pouco. Você perde a chance de se conhecer melhor, mas também como muda o caráter fisiológico, ainda que seja sutil, mas você muda o caráter fisiológico, você também deixa de ganhar mais. Você perde... E deixa de ganhar as duas coisas.
Exatamente, exatamente. Então, isso acho que é o primeiro ponto. É executar o treino conforme ele é pedido. Se é 400 por 1,20, tem que ser 400 por 1,20. Se é 1.000 por...
Eu prefiro que a pessoa não... Vamos dizer, um 8 de 400. Eu prefiro que a pessoa não aguente fazer o oitavo tiro. Ó, não vou sair pro oitavo, porque não vai sair o tempo. O sétimo já deu ruim. Do que a pessoa aumentar a pausa e fazer o
treino. E se enganar, né?
Exato. Primeiro, não deu pra fazer o oitavo... Né? Tipo, não deu, porque a pessoa já viu que no sétimo tiro, na reta final ali, ele já perdeu 2, 3 segundos, falou, o oitavo não vai sair. Porque você tem uma base de comparação. Porque daí se ele fica aumentando 5 segundos por tiro, acabou o treino, fez os 8 de 400. Mas na verdade ela não fez os 8 de 400. Não fez os 8 de 400. Ela mudou o treino, ela fez um outro treino. Mudou.
Ela fez 8 estímulos de 400, mas de uma outra maneira, que era previsto. A gente vai rapidinho conferir, falando de treino de tiro, a gente vai conferir rapidinho o intervalado aqui, conversando com o Alexandre Stefano da Velocità, e a gente já volta. Começando mais um intervalado, e vamos falar novamente com o Alexandre Stefano, e vamos falar sobre vendas. O que sustenta, de fato, não só a loja, mas todo o mercado e todos os nossos desejos. A gente passa um pouquinho de vontade toda vez que entra na Velocità, tamanha quantidade de modelos e tênis que tem lá. Ale, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E como é que é feito? A gente falou com o Bruno um pouquinho sobre a escolha de modelo, vai na pré-venda e tudo mais. E daí a gente fica naquela coisa, pô, tem o treinamento dos colaboradores ali, dos vendedores que vocês têm. E hoje a Velocità tem todas as unidades, são 5, né? 5 unidades físicas, mais a internet que atende Brasil inteiro. Como é que vocês coordenam tudo isso, né? Você falou, a internet tomou uma proporção gigantesca aí na venda de vocês. E não é tão fácil, porque uma coisa... Sou eu e falar assim, eu sempre usei esse modelo, só trocou de 22 para 23, eu quero o mesmo modelo, eu já sei o tamanho, eu vou entrar e vou comprar direto. Mas tem aquela pessoa que não conhece o modelo, enfim, quer ter informação. Como é que faz para vocês atenderem todo esse público?
Bom, é complexo e está ficando cada vez mais difícil, né? Porque assim, com
a quantidade... Senta que lá vem a história.
Porque com a quantidade de marca que a gente tem hoje, com a variedade, com a oferta das marcas, e com as marcas todas elas fazendo produtos super bacanas, né? Assim, super bons. Assim, é parte do nosso escopo como loja especializada em corrida em ajudar o corredor a conseguir escolher o produto certo para ele, para aquele momento da corrida ou para os objetivos que ele tem, né? Então, a gente costuma dizer que assim, quem começa a falar, os melhores tênis de corrida, Para quem? Né? Assim, porque assim, os melhores tênis de corrida é depende do público. Se o cara é maratonista, se o cara vai correr 21, se o cara é rápido, se o cara é lento, se o cara é iniciante.
Se o cara é leve ou não.
Se o cara é leve, assim. Então, o corredor é um bicho muito complexo e uma variedade muito grande. Por isso que tem tanta marca de produto para corrida e tem tanto produto. Né? Então, assim, conseguir esmiuçar esse meio e conseguir trazer para o corredor produtos que são bacanas e que para ele vai ser confortável, vai ser ideal, é o papel da Velocitar, né? Assim como é o papel do Rodrigo, que faz também isso super bem, né? E consegue encontrar dentre os produtos para poder tá dando para os corredores essa melhor opção, é o que a gente acaba fazendo, né? Então, assim, o nosso grande diferencial enquanto loja especializada é essa parte que o Bruno já explicou, que é o conhecimento dos produtos, né? Então a gente decupa os produtos como um todo, compara eles, né? Assim, talvez o que o Bruno acabou não explicando é que a gente monta uma tabela no site onde a gente tem todas as características de performance do produto. Isso agora a gente está mexendo na tecnologia, vai ser comparável, a gente vai colocar produto ao lado de produto, porque as pessoas consigam olhar e ver quais são as diferenças de cada um deles.
E né? Às vezes até modelos semelhantes, né?
Modelos semelhantes e tudo mais. Então a gente está mexendo um pouco nesse processo, nessa jornada para ajudar o corredor a encontrar Perfeito. O produto ideal baseado nos atributos e nos diferenciais do produto, né? Então a gente faz isso em loja física, né? Então, em loja física, a vida inteira o diferencial da Velocitar foi esse, né? Então, assim, é fazer essa venda consultiva, né? Então, assim, por isso que os nossos vendedores são, em sua grande maioria, corredores, né? Porque eles precisam entender, assim, quem é o cara, quem é a pessoa que está lá, o cara, a mulher, quem seja, qual é o objetivo, o que ele está procurando, com que ele corre, o que ele está querendo agora nesse novo momento, para conseguir trazer os melhores produtos. Né? Então a gente tem ali a estrutura, a gente tem teste de pisada, né? que a gente ainda faz, que isso é importante para alguns corredores, eles querem saber e querem ter essa informação. Né? Mas acima de tudo a gente tem esteira, né? Que é isso, esse é o que ajuda muito na venda, que é colocar o calçado no pé do corredor para que ele possa subir e sentir o produto, né? Porque assim, é uma sacanagem se a gente pensar no passado, né? Ou outras lojas tradicionais, o cara bota no pé, dá uma levantadinha, faz um movimentinho. Né?
Tipo, dois, três passos ali no lugar.
Não tinha nada, né? Não tem a menor ideia, né? Então a gente joga o cara para a esteira, o cara sobe na esteira, corre um pouco, né?
Isso é uma coisa que, inclusive, eu falo muito para quem pergunta para mim, né? Porque tem a história lá minha do tênis do dia e muita gente fala, o que você recomenda? Eu falo, cara, o que eu recomendo? Vai na Velocitar. Vai na Velocitar porque você vai poder experimentar todos os tênis lá, você sobe na esteira. Então você vai entender de fato como é que é, porque isso faz uma baita diferença.
Faz uma baita diferença.
Porque, assim, salvo algum engano, eu, Rodrigo Balu, se a gente colocar um tênis no pé, a gente já vai saber se ele vai ser legal pra gente.
Claro.
Mas não é que a gente é melhor, é porque a gente tá há 30 anos fazendo isso. Então, eu já percebo, putz, ó, eu acho que vai incomodar aqui e tal. Ó, o cabedal, putz, não ficou legal, me incomoda, sei lá, ali no meio do pé, o antepé, enfim. Agora, não é todo mundo que tem essa leitura. E o tênis hoje é caro.
É caro.
É muito dinheiro.
Pra
não
você,
é
pra você errar, né?
É pra você errar. Tanto que tem gente que fala, mas, pô, eu vou lá e fico na dúvida. Então, eu falei, o Rodrigo faz pra um monte de aluno, eu falo, cara, contrata, porque a consultoria dele, inclusive, se você não sente seguro, vai conversar com ele, porque a consultoria dele vai fazer com que você não compre um tênis errado. Exatamente. Ou a sua chance diminua. É. Né? Então, acho que esse benefício de você ter a esteira ali, você poder colocar o tênis no pé, inclusive tem muita loja nos Estados Unidos que não deixa também. Né? Isso daí é legal falar para quem está nos ouvindo ou assistindo. Tem loja nos Estados Unidos que, dependendo do produto, você coloca no pé, eles falam, não. Você só põe, você nem fica de pé no tênis. É. Né? A gente...
mas isso em alguns lugares, isso que você está falando é real, principalmente... Tênis de competição com placa de carbono. Isso, eles realmente... É quase que um fator proibitivo. Aqui no Brasil, em alguns lugares, ou lojas que vendem esse tipo de produto também. E aí a surpresa, que quando... É, pô, isso não é pelo fato de a gente estar fazendo esse bate-papo com o Alê. Mas você chega lá na velocidade, você vai experimentar um tênis de competição na esteira.
Mas é por isso.
Por 5, 3, 2, 4 minutos.
Mas é por isso, mas é por isso que, de fato, eu falo para aluno, vai. Porque às vezes ele está na dúvida. Ah, vou pegar o Adidas, vou pegar o Asics, ou vou pegar o Nike. Cara, vai lá e experimenta.
É.
E se, de fato, você tivesse 3 pés, você ia colocar, você ia ver que os 3 são diferentes no pé. E na hora que está correndo, mais ainda, né?
É, exatamente. Não, e assim... E a gente faz todo esse processo, que já é super elaborado, e mesmo assim você não tem garantia total de que vai dar certo, né? Uhum. Assim, porque no final das contas tem sempre detalhezinhos no calçado que eventualmente podem pegar para você, não pega para mim, assim, que vai acabar não funcionando. Mas a gente tenta reduzir o máximo possível essa fricção e essa possibilidade de erro, né?
E o treinamento com os seus vendedores é fundamental.
Claro, né? E eles têm que saber, têm que conhecer os diferenciais dos produtos, têm que saber e têm que. E tem a sensibilidade deles também em estar entendendo o que o cara gosta mais. Porque às vezes ele bota no pé e fala, puta, esse aqui eu gostei. Né? Ele falou, porra, esse aqui não era o que ele estava procurando, mas tudo bem, agora eu entendi o que ele gosta. Então vai se adaptando. E aí a gente tem uma característica dentro da Velocitar que é o seguinte: a hora que o cara define o que ele mais ou menos o que ele quer e tem essa coisa meio experimental do vendedor trazer os produtos, a gente não traz um... A gente nunca... Ah, eu vim aqui, eu vim comprar o Invincible da Nike. Não, você veio comprar o Invincible da Nike, você vai botar outros pesos no pé, né? A gente meio que...
Não é que você não queira vender Nike, você quer dar um leque de oportunidades.
Você quer dar
um
olê, exatamente. Fala, também te trouxe esses outros aqui pra você dar uma olhada e comparar e tal, pra ele ter certeza que é aquilo que ele quer mesmo, né? Então, porque às vezes ele vem...
Você faz uma coisa meio da mesma pegada do que ele
exatamente,
tá querendo.
Né? Então, como a gente tem toda a variedade, né? Assim, entregar um produto por entregar ele, a gente aproveita e vê. E é engraçado que na Velocitar, às vezes, o cara vem com a... Eu quero o melhor produto. Fala, não. Primeiro que o melhor não existe, né? Assim, é o melhor para você, para o seu momento. E aí, tem corredor que começa a correr, tá? Um iniciante que quer comprar o produto que custa R$1.600. A gente fala, gente, não, você não precisa ainda, né, gastar essa grana toda, né? Tem muito produto bom, a preços muito mais econômicos, que você pode não gastar R$1.600 no produto. Se você quiser continuar gastando, compra um shorts, compra a camiseta, compra, sabe, o boné, compra outras coisas que são importantes para a corrida e compra um produto mais econômico, que para esse teu momento está mais que suficiente. Porque, assim, o produto que normalmente é mais caro, que tem mais características de performance, ele também exige um corredor que está melhor preparado, né? Então, assim, o corredor que está menos preparado, às vezes está, entre aspas, né, desperdiçando dinheiro.
Exato.
Em estar pegando produtos, assim, muito qualificados, né? Mas tem gente que você não freia, né? Tem gente que entra na loja e vai comprar o Alpha Fly para ir na academia. Você volta para comprar outro. Aí você fala, gente, tudo bem, vai, é venda e tal, vamos deixar, mas a gente sofre.
Tem uma hora que você tem que fechar o olho, mas de fato é o que você falou, como uma especializada, se a pessoa vem e te pergunta, você tem que, a sua função ali é, de fato, mostrar as informações.
Isso.
E isso também acontece, óbvio, não o experimento do tênis em si, mas isso também acontece pelo WhatsApp, né, Ale?
É, então, assim, uma das grandes mudanças que a gente acabou implementando nos últimos tempos, com o crescimento da internet e tudo isso, foi a gente passar a fazer um atendimento ativo via WhatsApp, né? Então, assim, essas mudanças tecnológicas vão permitindo que a gente vá se moldando e vai se adaptando. Obviamente, com a pandemia, a gente tinha a nossa força de vendas ali meio que parada, não podia nem ir para a loja, né? Assim, porque estava proibido e tal. Mas mesmo assim, quando vinha para a loja, não podia estar atendendo o público. Então, a única forma de atender era pelo telefone ou pelo WhatsApp, né? E a gente tinha esses atendimentos meio que usando o celular da loja e tal. A gente falou, gente, não tá legal isso aqui, né? Vamos montar...
Profissionalizar mesmo,
vamos,
né?
Vamos profissionalizar, né? Então, nesse momento, já se começava a falar da API do WhatsApp, mas já tinha o WhatsApp Business, né? Então, já começou a aparecer umas plataformas onde você podia ter um número de atendimento e várias pessoas atendendo via aquele número, com usuários e tudo isso. E a gente estava em alguns processos de aceleração de ideias e de projetos e tudo isso. E a gente começou a fazer esses projetos para poder, os MVPs da vida, para poder ver o que dava e o que funcionava, né? Então, assim, um dos desesperos maiores que eu tinha, né, era chegar na loja e ver que o pessoal tá ali, não tem cliente, né? A loja tá arrumada, já arrumou tudo, tá? E o cara fica meio sem ter o que fazer lá dentro, né? Então, você tá desperdiçando o tempo de um vendedor ali sem ele estar fazendo absolutamente nada. E aí, com a tecnologia, a gente acabou dando... Teve vários ciclos aí, mas hoje em dia todos os vendedores são atendentes do WhatsApp. E eles não só atendem seus próprios clientes, como eles atendem clientes que entram eventualmente querendo ser atendido pela Velocitar. Então a gente tem um atendimento humano, né, de um vendedor qualificado para falar com um cliente que pode estar no Amapá, pode estar em Salvador, pode estar...
Onde quer que esteja.
Qualquer lugar, né? E esse vendedor vai atender ele do mesmo jeito, obviamente com as limitações do virtuais, físico, né? Que não tem jeito, mas com o mesmo nível de informação para atender esse cara que tá longe, né? Então, assim, não é incomum o cara tá navegando na página, tem um botãozinho do WhatsApp, ele entra lá para falar, putz, eu tô com dúvida aqui, e isso vai cair para um vendedor de uma loja que tem uma roleta lá que vai alocando para os vendedores, e esse vendedor atende ele normalmente, explica do produto, vê quais as diferenças, dá sugestões e tudo isso, e caso o cara se sinta confortável e entendeu que ele chegou no produto certo, ele passa o link e o cara vai lá e fecha a venda pelo site, sozinho, né? Então, assim, isso está evoluindo, né? A gente tem muita coisa acontecendo que vai melhorar esse processo ainda mais. Mas, assim, hoje, das vendas do site, 10% das vendas são feitas por vendedores, ou seja, é assistida, né? Então, assim, a gente cresceu as vendas do site e eles já representam um número importante do que está sendo vendido. Então, esse nosso vendedor que antes atendia só os clientes da loja, agora atende todo o Brasil e tem mais clientes. E também o que acaba acontecendo é que a gente faz o pós-venda, né? Junto aos nossos clientes, né? Então, mandar mensagem aí, gosto do tênis e tal, como é que você está se sentindo? E a gente está trabalhando para elaborar isso ainda mais, para que isso retroalimente todo o nosso sistema de informação, de avaliação de produto.
E de fato funciona, porque eu fiz um teste. A gente ia gravar, eu falei, deixa eu ver qual é que é, né? Não, enfim, entrei lá.
Claro.
E fui direcionado e fui perguntando, sabe? Me fiz meio de bobo, assim, corro um pouquinho e tal. E daí você vê de fato que o atendimento humano faz uma baita diferença.
Claro.
Porque nada mais me incomoda do que os malditos robôs hoje, entendeu? Porque praticamente você não chega onde você quer.
É.
Ele só vai te ganhando tempo ali, praticamente, né? E se você não segue o caminho que já foi desenhado pelo programador, você não chega onde você quer.
É. Né? E você viu que o nosso é meio rápido, né? Assim,
não, tipo, isso é fundamental.
Ele é meio rápido porque, assim, tem algumas coisas que a gente precisa resolver com o robô que é mais fácil ainda, né? Então, assim, então a gente tem muito atendimento do site que o cara entra porque ele quer saber onde é que tá o produto dele, né? E pra saber onde é que tá o produto dele, teoricamente, ele pode entrar lá na conta dele e ver onde é que tá.
Sim.
Mas as pessoas não fazem isso. Elas entram para perguntar. E aí a gente tem um botzinho que simplesmente fala assim, qual é o seu CPF, qual é o número do seu pedido, tal, não sei o quê. O teu pedido está aqui, ó. E mostra exatamente onde é que está o pedido dele, já joga direto. Então você não precisa de um atendente para poder entrar na conta, ver o que está e tal.
Mas para você trocar ideia sobre informação de produto, precisa,
assim,
né?
E isso era um volume gigantesco. Agora, que é autoatendido, a gente nem vê isso mais e está dedicando o atendimento para o que importa.
Para aquela comparação que a gente estava falando aqui.
Direto para o cliente que quer comprar, que quer ter informação.
É, exatamente.
Que legal. Show de bola, Ale. Obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. De fato,
obrigado.
A experiência ali foi boa, porque eu sou meio chato com essa coisa de WhatsApp, assim, sabe? Você mandar e você tem que esperar uma hora para você receber a informação. Assim, normalmente, quando demora mais que 10 minutinhos, eu já tô em outro lugar. Não, já tô em outro lugar comprando. Já compro de propósito. Falou, não.
Não. De raiva, né?
Não, mas é verdade, porque quando você vai comprar, normalmente é uma coisa que você já pensou. Você já gastou um tempo pensando.
Claro. Homem é assim, né, cara?
Vou gravar, né? Assim, quero comprar um tênis. Daí você não fala, tá bom, eu já sei qual é. Então, amanhã eu compro. Não. A grande maioria das pessoas não é isso, hoje em dia. A não ser que seja um carro, né? Alguma coisa. Mas na hora que você fala, quero um tênis, tô precisando de um tênis, quero ter informação e estou disposto a comprar, pô, você não quer fechar o negócio daqui uma hora. Você quer comprar naquela hora.
Claro, exatamente.
Você vai ter que retomar, entrar no site ou ir numa loja. Então, você fala, meu, já tô aqui nesse momento. né? E vou direcionar, vou canalizar minha energia, minha atenção, para eu, de fato, resolver esse meu problema, que era comprar o tênis. Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo. Não, isso, eu vou continuar entrando lá, se der uma pagateada.
Qualquer coisa, avisa.
Vamos direto na foto. Também pode marcar aqui, avisa o pessoal lá, marca no Instagram. Brincadeiras à parte, mas é isso aí. É sempre bom a gente ver e, de fato, acompanhar como é que as coisas acontecem, e a gente continua levando informação para vocês, para que vocês entendam, de fato, como é que funciona. Valeu, um abraço. Voltando aqui no Três Lados da Corrida, conferimos aí o quadro conversando com o Alexandre Stefano da Velocitar, falando sobre muita coisa importante ali que a gente acompanha na loja, né? Como é que funciona todo o mecanismo do mercado, muito diferente do que a gente às vezes imagina ou do que todo mundo que nos acompanha. Vamos voltar a falar aqui agora do nosso intervalo, dos treinos intervalados. A gente falou antes ali, né, Balu, sobre a importância de seguir o que era prescrito.
De respeitar.
Exatamente. E daí, um dos pontos que as pessoas têm muita dúvida é com relação à parte do... Pô, por que que o intervalo é parado ou, né, ativo ou passivo, né? Correndo, leve ou parado, ou um intervalo muito curto de tempo ou com um intervalo um pouco mais longo. Vamos lá, o ativo e o passivo, né? O correndo leve ou o parado. Manda aí.
A primeira coisa que a gente precisa entender, o corredor amador precisa entender, é que não existe um superior, tá? Eles são diferentes. Não é que, trotando é melhor ou parado é melhor, não. São diferentes. Assim como não dá pra dizer que o tiro de 400 é melhor do que o tiro de 800. Não, são treinos diferentes. Então, o treinador... Né? Acredito eu que na absoluta maioria das vezes ele tem propósitos distintos quando ele pede para você fazer a pausa parada. Quando a gente fala parado, tá, gente? Pode ficar andando no lugar, né? Parado estátua. Parado ali na região, ali onde você vai largar e
cara,
terminar.
Cara, eu tô dando risada porque tem aluno que às vezes fala assim, como é que esse intervalo? Eu ando
e tal. Sei.
Eu falo, é parado e coloco assim, abro parênteses, não é estátua.
Olha, você ri.
Apesar que eu já vi algumas cenas no parque.
Não, cara. Não, é sério, eu falo, olha, o parado pode andar. Eu falo parado, mas é que eu imagino que você vai ficar andando ali na região para recomeçar.
Exatamente.
O dia. Eu reforço. Então, eu reforço quando o novo
não
pode. Se a pessoa para e fica parado. Não,
se der alguma coisa, vira estátua da liberdade, né? Fica paradinho assim.
Eu falo, não, pode andar. A proposta, né, na cabeça do treinador são estímulos distintos. Eu uso os dois. Eu, para ser... Por uma questão de dinâmica e tudo mais, eu uso muito mais parado, tá? Muito mais. Quando eu tô na pista, principalmente, porque aí eu tenho mais função ali, porque se a pessoa tá trotando, é melhor ir pra casa, né? Porque eu não vou ter muito contato.
Mandava, tinha mandado um SMS e falava, treino é esse, falou, né?
Falou. Então, quando eu tô na pista, é parado, e na maioria das vezes eu gosto mais do parado. Por que que eu gosto mais do parado? E aí entra uma das explicações. Quando você faz a pausa parada, você consegue atingir intensidades maiores, tá? Por quê? Porque a pausa trotando, de novo, não há superioridade, são coisas distintas. Quando você faz a pausa ativa, geralmente trotando leve, geralmente pode ser leve, mas tem gente, às vezes nem é tão leve assim. Você diminui a capacidade da pessoa se recuperar. Então vamos dizer, voltando ao exemplo, né, antes do bloco com a Velocitar, do 1,20 para 1,20. Quando eu falo para a pessoa ficar 1,20 parado, ele consegue fazer o tiro de novo a 1,20. Se eu peço para ele trotar, talvez ele vá fazer o tiro em 1,25. Números arbitrários.
Por mais que seja muito lento.
Exato, por mais que seja muito lento. Porque ali, ao invés da frequência dele bater no, sei lá...
Cair para 90, 95, ela vai ficar 110, 120.
Ou então, se ao final do treino o lactato dele estivesse a 6.0, vai estar, sei lá, 7.0, porque ele não se recuperou, porque ele trotou. Então, eu gosto, quando eu quero sessões mais intensas, eu peço parado. Quando eu quero sessões menos intensas, e de novo, não é melhor ou pior. Aí eu faço ele trotando. Porque quando você faz... qual o benefício, né? Não, só estou falando do benefício de estar parado. O benefício de você estar trotando é também você ensinar o corpo a se recuperar, mesmo em atividade. Lembrando que numa prova ninguém anda na prova. Né? Você diminui a intensidade na prova, mas você não anda na prova. Então você vai ensinando algumas coisas ao corpo, que é, por exemplo, a ensinar o corpo... duas coisas básicas, não são as duas únicas. você ensina o corpo a remover o ácido lático durante o exercício, durante a prova.
Praticando o exercício.
E outra coisa, você ensina o corpo a usar aquele ácido lático. A gente acha que o ácido lático é um veneno, que é metabólico. Então, ele é uma opção de combustível. Exato. Então, você ensina o corpo a remover o ácido lático, que é determinante em algumas provas. Ensina o corpo a usar o ácido lático como combustível para a própria corrida. Coisas que a pausa parada não faz. De novo, não são superiores, são diferentes.
É, o princípio é o que o Balu falou, são bem diferentes. Quando você, resumindo, é assim, quando você para, você descansa muito mais, você recupera muito mais do que quando você faz uma corrida mesmo que seja leve. Quando eu coloco na opinião dos alunos que o intervalo é ativo, eu coloco bem leve e ainda coloco uma observação do lado. O bem leve é quase caminhando. É. E mesmo assim, a grande maioria, para não vou falar todos, mas a grande maioria sente. Que fala, cara, é muito mais difícil. Às vezes eu faço até para entender isso. Coloco uma série de 400 com intervalo, sei lá, de 1,20. E daí na semana seguinte eu coloco 400 com 200 metros bem leve. Cara, é outra série. É isso que o Balu falou. Você sai de 1,20 no tiro para 1,25, 1,24. E com muito mais cansaço. E até porque daí o volume do treino também aumenta. Se você... Em vez de você correr 4 mil, você está correndo 6 mil.
Né? E tem outra coisa que eu me fico louco, né? Bem nisso que o Henrique está falando, que é o Miguel. Qual o Miguel na pausa ativa? O cara anda. Ah, mas andei 3 segundos. Não é para andar. Não é para andar. Não, não, não pode andar.
Quando eu acabei, eu andei 5 segundos.
Não é para andar 5 segundos. Não é para andar. Está errado.
É isso. É para o coração vir na boca. E eu acho que é importante, eu uso, sei lá, acho que 80% das vezes eu uso a pausa passiva, né? Parado. Que é para isso, é para trabalhar a velocidade mesmo. Eu
também estou nessa pegada.
80%. Daí, às vezes, eu coloco ali, porque eu acho que é importante tudo isso. Eu acho que essa coisa do você se conhecer, né, aprender ali, ensinar o teu corpo a usar o combustível do ácido lático e tudo mais. E eu acho que você vivenciar essa sensação difícil é importante. E é o difícil não necessariamente só na hora que você está no intenso. Porque na hora que você acaba de fazer um tiro curto, seja 200, 300, 600, 500, 800, e você vai colocar uma pausa ativa, você vai continuar trotando, você vem naquela... E daí você tem que fazer o leve e você quer andar, né? Porque na hora que você fala, vou diminuir, teu corpo fala, meu, chega. E daí você fala, não vou. Então é importante você lidar com esse desconforto mentalmente, ele te prepara muito para provas, principalmente com... onde você coloca intensidade, e não necessariamente provas curtas. Uhum. Pode ser longa. A gente vê muito, muito africano. De uma forma geral, eles fazem muito treino com variação. Tem treino que às vezes eles fazem 2 horas, tipo 2 e 1, 2 e 1, 2 e 1, 2 e 1, durante 2 horas. E você fala, cara, como assim, né? 2 horas, é 2 minutos, correndo 1 quilômetro a 2,50, 2,45. E daí 1 minuto bem leve, a 6, 7. E daí vai de novo, porrada. Então, você vai trabalhando, por quê? Porque você tem que aprender a lidar com essas sensações de dificuldade.
Não sei se o Rick correndo, como corredor, ele sente isso. Para mim, a sensação é que você acabou de chegar no topo de uma subida.
É a transição, é o momento que eu falo.
Você chegou lá em cima na subida, o corpo implora, durante a prova, o corpo implora para você parar e você tem que continuar empurrando. Para mim, a pausa ativa é exatamente isso. Mesmo que seja uma pausa ativa, que o Rick tá falando, de 6, 7 por 1.
É isso.
Você acabou o tiro... Aí você fala, não, tem que correr, ainda que seja 6, 7 para 1. A sensação simula muito bem uma prova que uma pausa passiva não dá.
Exatamente, que é o que eu falo, essa transição, né, do final da subida. Isso. Porque na prova você terminou a subida, você
quer parar.
Você quer diminuir o ritmo, pelo menos, né? Você quer ter uma sensação de conforto. E daí eu falo, não, é aquela hora que você tem que retomar o ritmo que você estava no plano antes, isso, o quanto antes, né? Então, é igual uma avenida, né? Eu faço muito essa analogia. Uma avenida, ela é 60 km por hora. Chega primeiro no outro semáforo, que vai estar fechado, quem atinge os 60 km por hora antes. Porque depois você vai manter 60, você não vai poder ir a 70. Uhum. E quando você está correndo, você subiu. Quem retomar a velocidade que estava no plano quanto antes é o cara que vai estar na frente.
Uhum. Exato.
É isso.
Sim, vamos colocar ali números de novo arbitragem. Tá lá, você está no plano a...
4.
A 4 para 1. Chegou a subida ali do cavalo na USP, que é uma subida, ela não é horrorosa, ela tem uns 400 metros e, né, de média dificuldade. Aí chegou lá em cima, tá no plano, só que você subiu a 4,30, por exemplo. Aí chegou lá em cima, você tem que voltar 4.
Se o quanto antes.
O quanto antes, exatamente, o quanto antes. Se você ficar descansando a 4h30, você, entre aspas, está aumentando a subida.
E esse estímulo te leva a isso? O estímulo ativo te permite um
porque
pouco isso daí?
Porque a reprodução é muito, muito semelhante.
Exatamente. E daí a gente tem o intervalo, o porquê, um intervalo curto, né? Intervalo de 30, 40 segundos, sei lá, 50 segundos, ou intervalos longos, né? 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos, né? A gente pega sessão, por exemplo, que a gente falou aqui dos africanos, mas levando para a elite mesmo, não só africano, mas a elite mundial, eles têm o costume, muitas vezes, de fazer intervalos longos, né? Não em todos os treinos, mas eles têm o costume de fazer intervalos longos. Daí você fala assim, não, 2, 3 minutos entre tiro e 5 minutos entre as séries. Você fala, caramba! É. Fala, então, mas por quê? Porque para a intensidade que ele vai colocar no estímulo, na parte mais forte, e o tempo que ele tem hábil para ele poder executar o treino propicia isso. Ele fica 2 horas e meia fazendo um treino, que ele vai correr 18, 20 quilômetros dando estímulo. Só que você fala, pô, mas isso é 2 horas? É 2 horas, 2 horas e meia. Só que ele tem intervalo, se você somar de intervalo, dá 40 minutos do treino dele.
Você usou o exemplo de 2 para 1, 2 forte, 1 leve. É muito um clássico que é tipo 15, 1 para 2. Tipo, invertido. De meia hora, 45 minutos de pancada. Uhum. Né? Então, 3 por 3. São pausas que, assim, quando a gente olha para o amador, proporcionalmente, são pausas generosas.
Exatamente. E é difícil o amador conseguir fazer. Não sei se você tinha, você sentia dificuldade ou não?
Uma dúvida nesse sentido, a gente está falando do tiro de 400. Até para quem está ouvindo a gente e não tem, sei lá, um treinador. Via de regra, pode ser, ou de treinador para treinador, esse intervalo que pode acontecer entre, estou chutando, 1 minuto e 10 e 1 minuto e 20. Esse corredor que treina sozinho, e aí ele vai fazer a série dele de 1.000. Teoricamente, sem informação ou conhecimento, talvez ele vai dobrar, ele vai falar, pô, ou colocar um pouco mais, ou que seja uma série de 800, ou que seja de 1.000. Automaticamente ele vai...
2,40.
É exatamente isso ou não?
Não.
Então, ele vai pensar assim, mas não é assim.
É assim. Já teve aluno até que questionou isso. Falou, pô, semana passada eu fiz tiro de 400, essa eu vou fazer 800, é o mesmo intervalo? Você fala, então, o intervalo, na realidade, não quer dizer que a gente aumentou a distância e a gente tem que aumentar o intervalo. O que vai ter que acontecer é que você vai ter que entender a intensidade que você vai colocar para você fazer o dobro da distância. Uhum. Então, você não vai manter no ritmo próximo ao dos 400. Naturalmente, você já não manteria, porque é o dobro da distância. Sabendo que você vai fazer o dobro da distância e o mesmo intervalo, você vai ter que ajustar esse teu ritmo. Então, se você fizer isso, na hora que você vai para fazer um estímulo de 2 quilômetros, vai fazer uma pausa de 10 minutos.
Exato.
Então, não. Porque, assim, um conceito de ganhar velocidade... ele é balizado no quê? Em distâncias curtas. Então, teoricamente, você não vai ganhar velocidade correndo 800 e correndo 1.000.
Ou mais. Acabou,
ou de 2.
2 quilômetros.
Entendeu? Você não vai ganhar. A gente ganha velocidade em estímulos mais curtos. Uhum. 100, 200, 300, 400, 500 já... É o limite, assim, pra mim, pelo menos.
Começou a perder.
Como é, por quê? Porque é muito tempo, Rô, que você tá colocando uma intensidade tão alta. Uhum. E daí, o grande lance que remete ao intervalo é você entender o que aquele corredor precisa desenvolver. A gente já falou isso em outros episódios, mas vale a pena a gente recordar. Tem gente que tem que melhorar a velocidade. Tem gente que tem que melhorar a resistência. Tem gente que tem que melhorar a resistência de velocidade. O que é? É você sustentar por mais tempo ou mais repetições um estímulo com uma intensidade muito alta. Então, por exemplo, você quer trabalhar velocidade? 6, 7 de 400, 8 no máximo de 400. Agora, você quer trabalhar o quê? A capacidade dele sustentar uma intensidade alta por mais tempo? 12, 14 de 400. Por quê? Porque daí você vai fazer o quê? Ele entender que não é o melhor ritmo que ele pode fazer, mas é o melhor ritmo que ele pode fazer correndo 14 de 400. Se você for pensar, poxa, eu quero fazer a melhor série de 400, faz 6 de 400. Pô, mas é pouco, 2,5 km só praticamente, eu correndo. Então, só que você vai fazer e no primeiro você já vai estar quase vomitando. E daí você vai ter um intervalo longo. Daí você não vai poder ter um intervalo curto de tempo. Por quê? Porque você vai colocar muita intensidade. Na hora que você colocar muita intensidade num de 400, a gente está usando muito o exemplo de 400, que é para ficar mais tempo, até mais fácil de entender as comparações. Então, vamos fazer, sei lá, que nem o Balu falou, 8 de 400. Você fala, pô, 8 de 400 dá 3.200, a parte principal do treino. Se ele aqueceu 6 quilômetros, não deu 10 o volume total do treino. Não é muito, né? Só que se você coloca muita intensidade nesse de 400, você não vai poder fazer 1 minuto de intervalo. Porque senão você não vai manter a qualidade.
Vai ter que fazer o tal de 2 que eu falei.
Daí você vai ter que fazer 2. Por quê? Porque daí você vai colocar muita intensidade no 400. E para você manter isso, você conseguir manter nas 8 repetições, você vai ter que ter um intervalo maior. E não é o Rodrigo, o Ricardo. Não, é um queniano, é um etíope, é um ugandês. Quem quer que seja, ele precisa de um intervalo maior para ele manter a qualidade.
Sempre que eu peço 10 de 400 com 2 de pausas, toda vez reclamam que eu dá pausa comigo. Toda vez. Aí no quarto tiro, param de reclamar a pausa.
Mas de início...
Porque acha que é muito. Porque acha que é muito. Porque acaba o tiro, você fica lá parado 2 minutos, 2 minutos e meio.
É que o primeiro, 2 e meio. No primeiro tiro... O intervalo, ele é sempre incrível. E no último, parece que, cara, ele tá pela metade.
Mas a partir do quarto tiro,
já entende.
Já entende.
É, não, daí a pau, quando o cara olha, já fala assim, nossa, faltam 30 segundos,
E 30 segundos e tá assim.
É, já começa ofegante. Cansado. Assim, no começo é sempre assim, acha que é muito longo a pausa. Nossa, não sei o quê. Ou acha que o treino vai ser fácil. Daí você tá na metade do treino, fala assim, não vai ser fácil. É. Fácil mesmo, porque é isso que eu tava falando agora, que é para com... Se eu estou te dando uma pausa grande, o treino não vai ser fácil.
É isso.
Porque a gente já programou que ele precisa dessa pausa grande, porque a intensidade geralmente vai ser mais elevada.
A pausa grande remete, você vai ter que fazer muita força.
Força, exato.
Força de velocidade. Uma pausa mais curta é, você vai trabalhar muito, vai trabalhar o tempo inteiro praticamente muito ofegante, mas não com tanta velocidade. Por quê? Porque acabou o estímulo. Você tem 40 segundos para você já começar a fazer de novo. Então, na hora que você ameaçar baixar um pouquinho a sua frequência...
Já recomeça.
Você já começa. É diferente de quando você tem um intervalo maior. Quando você tem um intervalo maior, dá baixa, você tá ali, daí dá até para você beber uma água e não te incomoda, né? Dá para você dar um golinho de água, dá para você conversar, de repente, perguntar, tirar alguma dúvida. Quando você tem um intervalo curto, é aquela que, assim, não converse com ninguém. É. Porque qualquer frase que você falar ali vai te prejudicar o seu tiro seguinte.
Exatamente.
E vai mesmo.
Fica quietinho na pausa.
Fica quietinho. Só respira, anda um pouquinho e curte aquele pouco tempo que você tem. Mas saber que o quê? Nesse momento você está trabalhando muito mais uma resistência de velocidade. Que é você manter uma intensidade por mais tempo. Diferente de quando você tem um intervalo maior.
É uma regra fisiológica universal. Quanto maior a intensidade... vai ser o menor vai ser o volume, porque não tem como, acabei de falar desse 10 de 400 com 2 de pausa, não tem como achar que um amador vai conseguir fazer, sei lá, 25 tiros de 400, porque não dá.
Com qualidade.
Porque ele, para fazer os 25, ele vai ter que perder, como eu vou aumentar o volume, o tempo de esforço, vou ter que diminuir a intensidade.
Daí o teu foco, ele até pode fazer esses 25 de 400, eu nunca passei.
Vai ser um ritmo mais lento e com uma pausa mais curta.
Você entendeu? Sim. Então, daí é um outro propósito. Daí você não está querendo trabalhar a velocidade dele. Você está querendo trabalhar o quê? Uma resistência dele. Então, está tudo certo. Mas quando você entenda que quando o intervalo for curto, é muito mais uma resistência. E quando o intervalo for longo, é muito mais velocidade que você tem que colocar.
Então, é uma dinâmica, né, inversa, né? Que fica muito claro. Se a pessoa treinou 2, 3 vezes, ela começa a entender a dinâmica da pausa. Eu uso uma ginástica, não sei como o Ri faz. Eu não tenho uma tabela ou um índice, eu não tenho. O que eu tenho, sim, com a expressão que eu adoro do Ri, que é uma matemática de padeiro, conta de padeiro, que é um ponto de saída. Quando eu estou dando estímulo mais ou menos em ritmo de 3 quilômetros... eu uso mais ou menos uma pausa de 1 para 1. Mas, de novo, é uma saída, não é um fim. Então, o cara, tá dando tiro de 400 para 1,30, ele vai descansar por volta de 1,30. E, óbvio, que daqui a uma semana, 2 semanas, ele pode fazer 1,20, 1,10, 1. Mas ele é mais a ordem de grandeza é 1 para 1. Quando eu uso o ritmo de 5 mil, eu já uso ali 2 para 3. 10 mil, É, vai ser o inverso, 3 para 2. Então, assim, só uma ordem de grandeza.
É o norte, né?
O norte, sim, exato, sim. O norte. E aí você vai calculando, se o tiro 800... Então, tem mais ou menos de cabeça, se o cara... Esse corredor que corre 10 para 45, ele vai fazer o tiro de 1.500 para tanto. Então, já sei mais ou menos a ordem de grandeza da pausa dele. É uma dinâmica que eu uso na minha cabeça, exatamente. Eu faço assim.
É, e daí é para organizar, né? Acho que o intervalo, ele acaba ajudando muito ali. Então... Não é todo mundo que tem um autoconhecimento para poder, sabe, falar assim, poxa, eu consigo fazer tal intensidade. Então, se você não executa da maneira correta, o que acaba acontecendo é que você não vai ter uma referência correta para te balizar para os treinos futuros.
E isso é um problema.
Isso é um problema. Isso que daí é o maior problema de você não respeitar. Uhum. Porque você não respeitou, para mim, para o Balu, não vai mudar nada. É. Mas para o corredor, muda. Porque daí quando ele for fazer... Saiu do 400 para o 500, a referência do 400 dele está nula. Porque ele mudou o intervalo, porque ele quebrou, porque ele parou no meio.
E se não é um treino presencial, como é a maioria dos meus clientes, a gente tem um problema. Porque na cabeça do Rio, acho que quando ele trabalha à distância também, ele passou pausa de 1,30 por 1,30, 1,30 por 1, 1,30 correndo. E o cara está dando 1,5 e 10, na cabeça do Rio ele está fazendo 1. E aí, no próximo treino, se eu for dar um estímulo diferente, ia ser o I30 por 50, por exemplo. Uhum, porque na cabeça do Rio, ele estava fazendo
sim,
um.
Sim. E daí o cara não vai conseguir.
Mais ou menos, se você está fazendo um inglês, aí você está lá no intermediário 2, você está dando migué, colando, aí te passam para o avançado, só que você não conversa com ninguém. Uhum. Você se enganou, passou, mas na verdade você não progrediu.
É. O que me ajuda muito é que eu sempre peço para passar o print do treino. E daí, às vezes... Manda um
eu
fechado.
Pego no pulo. Você pega no pulo?
Não, daí manda só a parte intensa. Daí eu falo, você tem com intervalo?
Peraí. Os caras da gente começou agora, cara.
Nasci ontem, segunda-feira, né? Sei lá.
Que é um treino teste que eu gosto de fazer, que é 10 de 500 com pausa de 20 segundos. Pô, 20 segundos, é rock and roll. O pessoal fala, é só 10. Vai lá, faz aí com a pausa de 20 segundos, depois você me conta. Aí eu chego, 22... 23, falou.
Só 10%.
É, só 10%. então eu vou diminuir 10%, vou jogar 10% a mais de tempo na...
Não, e parece bobo, porque daí a gente olhando, e é importante a gente, eu gosto muito de receber o print e ver, porque daí você consegue, de fato, fazer o que a nossa profissão prega que a gente tem que fazer, ensinar, que é educar. Então eu falo, poxa, você começou a série aqui para 1,24 de 400... Daí o primeiro, daí o segundo você se empolgou, né? Emocionou. 1,20, 1,18, daí 1,22, 1,25, 1,24, 1,26, 1,23. Daí você fala, você percebeu que...
No final da conta, um não tá compensando o outro.
Então...
Não tá.
E daí, mas é importante e não tem problema acontecer, porque acontece.
É, porque é a função educar,
você acabou de falar. Exato. E daí eu falo, olha, isso aqui é na próxima, então começa 1,24 e tenta manter linear. Daí ele faz, pum. Ah, eu consegui, beleza. Então agora, começa para 1,24... E nos próximos, você tenta diminuir, mas assim, para 1,23, 1,22, no máximo. E vê como é que você se sente. Daí, e seguindo o intervalo. Ou se está dando migué no intervalo, porque é o que acaba acontecendo às vezes. Ah, eu fiz 1,24, no outro 1,20. Daí no outro 1,23, 1,26, no outro 1,20. Daí eu falo, o que que era? Era percurso ou você estava fazendo um forte e um fraco?
Ah, exatamente.
Porque às vezes tem um que é um falso subida, um falso plano e tal. Ah, não, putz, não era. É que eu tava me sentindo melhor. Não é que eu tava me sentindo melhor. Num você segurava e no outro você apertava.
Não você respirava.
No outro eu prefiro que você faça todos para 1,23. Por quê? Porque daí fica naquela tara de, eu quero fazer 1,20, eu quero fazer melhor. Então, às vezes, é melhor você fazer mais linear e terminar com controle e seguindo o que é pedido, porque daí, de fato, você vai se conhecer melhor, você vai ser um melhor corredor. Você vai conseguir extrair, né, o seu máximo ali, seja no treino ou numa prova, se você for fazer. Isso. Acho que é isso, né?
Ah, descobri os principais, né? Que é a relação esforço-pausa, diferença andando e parado, a importância em respeitar a pausa.
Exatamente. Então é isso aí. Espero que a gente tenha atendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, só chamar a gente aqui, eu e o Balu. Qualquer dúvida um pouco mais complexa, chama o Rodrigo, isso. Tá liberado. Milkshake no meio da série e tá tudo certo.
De 1,20. É a pausa de 1,20.
Um abraço, turma. Valeu.